Presidente, pela ordem.
Pela ordem, Sua Excelência, senador Jaime Campos.
Senhor presidente, nós temos algumas matérias aqui para ser votado dia de hoje. E eu, particularmente, tenho aqui um requerimento que estou propondo aqui que o ex-governador da Bahia, o doutor professor Paulo Souto, participe também aqui das audiências que vão discutir a questão do marco regulatório do setor mineral. Eu indago a Vossa Excelência que, se após esta audiência pública, esse requerimento, naturalmente todos os projetos se encontram pautados aqui, será votado, ou seja, após a conclusão desta audiência, vai ser votado no dia de hoje, na medida em que, para fazer encaminhamento do requerimento, o autor teria quase a obrigação de estar presente aqui para encaminhar a matéria. Eu não vou pedir a Vossa Excelência, que se pedirei demais, na medida que ainda está faltando algumas assinaturas aqui, temos pelo menos assinados aqui a presença, este requerimento meu, pelo fato de que eu estarei participando de outras comissões aqui, sobretudo na Comissão de Assuntos Sociais, que vou relatar algumas matérias de interesse do Brasil. De qualquer forma, eu queria concluir perguntando à Vossa Excelência se, após essas audiências aqui, a audiência pública, será votado as demais matérias que se encontram pautado aqui na Comissão de Infraestrutura, até porque são matérias muito importantes. Agora, diante das autoridades convidadas para debater o assunto proposto, eu imagino que vai ter algumas horas, ou seja, não sei se vai até as 10 horas, 9 e meia, 11 horas. Queria só indagar se, após a conclusão da audiência, vai ser votada essas matérias aqui. Essa é a minha indagação.
Será votada essa matéria de acordo com o que consta da pauta? Será lido o relatório, mas eu entendo que Vossa Excelência solicita que, além da leitura, devido à urgência que o tema da mineração, exato, tendo em vista que já está se esgotando o período da audiência pública para tratar do tema mineração, do novo Código de Mineração no Brasil, que seja dada urgência e, portanto, a deliberação seja levada ainda hoje, após a leitura do requerimento, ao plenário desta Casa.
É isso.
Então, logo após essa audiência pública, eu colocarei não somente a leitura, mas a deliberação do plenário, e eu tenho certeza que o plenário assentirá a essa solicitação que Vossa Excelência faz, no sentido de que seja votado ainda hoje o relatório, convidando o doutor Paulo Souto para participar dessa audiência pública que trata do novo Código de Mineração no Brasil.
Eu agradeço a Vossa Excelência.
Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Jaime Campos. E dando início à nossa audiência pública no dia de hoje, eu passo a palavra ao doutor Cláudio Passos Simão, diretor de Aeronavegabilidade da Agência Nacional de Aviação Civil. Dispõe Vossa Senhoria de 15 minutos para a sua exposição.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui nesta casa. Eu trouxe uma série de dados. Acho que uma das principais funções da agência, ao falar sobre a segurança operacional, é também prestar contas à sociedade brasileira. Então, eu trouxe uma série de dados para que a gente possa debater, trazer subsídios para que esta casa possa debater uma série de questões com relação à aviação civil brasileira, especificamente segurança operacional e crescimento da nossa aviação. Falar um pouquinho sobre a aviação civil brasileira, sobre o órgão regulador, certificação e fiscalização, especificamente como a agência trata e a importância desses sistemas, a segurança operacional nesse contexto, os dois nossos grandes mundos do transporte público e aviação geral, e os desafios, onde eu vou tocar numa série de aspectos que creio ser extremamente importantes para o debate. Aviação civil brasileira. Só trouxe alguns números para mostrar que nós somos muito grandes. Nós temos hoje o sétimo ao oitavo mercado de aviação civil do mundo, de transporte de passageiros. Nós temos o terceiro mercado doméstico do mundo. Nós somos um dos países que temos mais aviões, mais aeródromos, mais pilotos, mais pessoal certificado. Nós temos crescido em termos de passageiros 12% ao ano nos últimos 10 anos, 180% geral nos 10 anos, 7% ao ano no crescimento das aeronaves, movimentos diários controlados pelo nosso sistema de decolagem certa. Esses são os números controlados. Nós sabemos também que o movimento em aeródromos não controlados, nós não temos esses números. Ou seja, nós estamos falando de uma aviação civil que cresce absurdamente. E temos que ter em mente que o fato da aviação crescer 180% não significa que a agência vai crescer 180%. Aí nós começamos a entrar no conceito de como a agência enfrenta esse primeiro desafio. Grosso modo, eu coloquei três conceitos que eu vou utilizar. Primeiro, a regulação, que nós temos que estabelecer regras. Segundo, a certificação, que é o processo pelo qual nós verificamos o cumprimento de regras. Nós não verificamos só pela fiscalização. A fiscalização, ela acompanha o cumprimento de regras e copia e corrige desvios. Agora, o principal modelo nosso para garantir a segurança operacional de uma aviação civil tão grande e complexa é o processo de certificação. O que é que nós queremos dizer com certificação e fiscalização no ambiente da ANAC? Nós estamos falando de regulação técnica e econômica, e estamos falando em dois tipos de fiscalização. Um que se chama vigilância continuidade, que é a manutenção do processo de certificação original e correção de possíveis desvios de tendência naturais, e a ação fiscal, que é exatamente com quem quer burlar o nosso sistema. Qual o processo que nós usamos para garantir a parte técnica? É o processo de certificação. Nós estamos falando de certificação de aeronaves, nós estamos falando de certificação da infraestrutura, aeroportos, e nós estamos falando a certificação da operação. Então, este é o universo que nós temos, controle na regulação em termos de segurança operacional. No aspecto econômico, eu não vou entrar porque não está especificamente relacionado à segurança operacional, mas os senhores têm aí o outro lado da moeda da agência, que é a regulação econômica e os diversos direitos e relações entre os entes econômicos. Segurança operacional, universo da regulação técnica. Nós temos quatro aspectos que a regulação técnica usa. Primeiro, nós separamos em grandes aeronaves e pequenas aeronaves. E nós também separamos no transporte público e transporte privado. Naturalmente, as grandes aeronaves, nós temos transporte público e privado delas, e as pequenas aeronaves também. Neste universo, eu vou falar um pouquinho de indicadores para motivar como a agência tem visto e colocado, analisado a situação da aviação civil brasileira, a forma de regular e como nós atingirmos o objetivo de termos segurança e, por outro lado, dar o suporte necessário ao crescimento da aviação civil brasileira. Então, vamos falar de indicadores de transporte aéreo, que costumamos falar de acidentes. Né? Esse slide é do nosso Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes de Aeronáutica, de acidentes aeronáuticos. Eu gostaria de mostrar que os números da nossa aviação civil regular, comparativamente ao mundo, são muito bons. Ou seja, a aviação civil brasileira é muito segura. E as nossas empresas, em termos de segurança, estão com índices comparados com os melhores países do mundo. Aqui nós temos a média móvel de cada 5 anos, onde nós colocamos acidentes globais, meta e cal, acidentes no Brasil, aqui daquele nosso período crítico, a meta que a ANAC colocou, esse é o nosso comportamento, esse é o nosso estágio atual. E quando nós vamos para a aviação geral, é que nós vemos este número. Então, esse é o primeiro diagnóstico que nós temos. Esse é um número, uma série histórica de indicadores de todos os acidentes que envolvem o transporte regular e o transporte privado, né? E nós vemos aí a tendência com a média móvel levemente ascendente. Que análises que a ANAC faz? Primeiro, fatalidade, severidade, para saber, neste nível, que tipo de acidente, como ocorre, que tipo de situações em que ocorre. Nós utilizamos todos os dados do CENIPA e muitas dessas análises são feitas em conjuntas com o CENIPA. E nós vemos que o nível de fatalidade ele está estável, mas nós temos um número crescente, levemente crescente, por tipo de aeronave envolvida, sazonalidade, né? Nós temos períodos de picos, isso daqui coincide com a safra da aviação agrícola, início, outros. Nós temos por região, nos dá uma ideia de como isso está distribuído. Nós comparamos com índices de fora. Esses são os números de acidente em média nos Estados Unidos com aviação geral. Esse é o número em média com toda a nossa aviação. Nós analisamos indicadores de irregularidades. Nós temos um sistema de fiscalização Decerta, pelo qual nós fiscalizamos eletronicamente, através dos dados de voo de quem está voando, cruzando com as bases do DAC, em termos de aeronave e de tripulantes, e temos esses indicadores dos índices, como eles funcionam. E nesses estudos da aviação geral, o que, que nós precisamos fazer? Nós temos que segmentar por cada uma das áreas para entender o que está acontecendo e para entender onde a agência pode atuar para que nós tenhamos condições de melhorar a segurança operacional da nossa operação, principalmente da área da aviação geral. Composição total de acidentes, nós temos aí aeronaves privadas, agrícolas, instrução, táxi aéreo e policial. No público, nós estamos falando aqui, e isso daqui na parte privada. Aqui na agrícola e instrução. Isso já dá uma ideia para a agência de onde que nós temos que atuar mais efetivamente. Aqui é uma outra forma de representar, com índice de fatalidade aqui. Nós temos uma ideia sobre esse índice. Aqui nós temos especificamente do táxi aéreo, a representação do táxi aéreo em relação ao total, comportamento dele e fatalidade. Aqui nós temos a parte da aviação pequena, instrução. O que, que tem sido crítico na observação da ANAC e da instrução? Incremento da atividade, fornecimento de pilotos para os grandes aviões, instrução, instrutores inexperientes, instrução curta. Ou seja, nós temos aqui uma questão de formação de pessoal, capacidade de formação e cultura de pessoal. Ações da ANAC, revisão da norma, escolas e centros de treinamento, criação de uma cultura diferente de como endereçar a cultura aeronáutica, a formação das pessoas. É essencial em processos de certificação a formação, a cultura de segurança nesse segmento. Jatos executivos, altamente fiscalizados pelo Decerta, reduzido o número de acidentes, normalmente ligados a empresários, bancos, grandes empresas, e ações da ANAC estão específicas nos regulamentos 91 e 125. Agrícola. É uma atividade de maior risco. O que, é que nós queremos dizer de maior risco? A atividade agrícola é a baixa altura. Voar a baixa altura já é um grau de risco maior. E, principalmente, quando se voa a baixa altura e com manobras bem agressivas. Então, é uma atividade que exige habilidade, exige cuidado e é feito também com aeronaves que estão no limite da sua operação. Então, é uma operação diferenciada. Ações da ANAC, legislação específica, reuniões com os órgãos de controle e com o SINDAG de como melhorar isso, coordenação de ações com o MAPA. Nós temos uma série de ações para criar um sistema de gestão da segurança que a gente efetivamente reduza esses acidentes e não imponha simplesmente cargas administrativas no setor que não tenham eficiência. Helicópteros, transporte privado, público e offshore, aumento do volume de operações. ações da ANAC também, reuniões com setores, legislação específica e intensificação das operações de fiscalização. A ANAC, a partir desse ano, criou uma área específica de fiscalização que não é a parte de vigilância continuada, e sim da parte de ações fiscais. Qual é o objetivo principal desse segmento? A ANAC tem observado que a legislação, nossa legislação, historicamente, é extremamente pesada e prescritiva. E ela procura, de toda forma, evitar que as pessoas burlem essa legislação. Só que, para o lado de quem trabalha bem, ela passa a ser uma legislação extremamente pesada. Então, há uma percepção de quando a legislação é pesada, ela tira as pessoas que trabalham bem do mercado e não conseguem controlar as pessoas que trabalham mal. Por quê? Porque nossa aviação é muito grande. Quando eu comparo números e extensão territorial, que é um dos nossos desafios, isto é uma dificuldade, isso é um fato. Então, nós criamos, robustecemos o processo de certificação e de vigilância continuada para ter sistemas e privilegiar bem quem trabalha bem, e criamos uma área de ações fiscais para que elas realmente possam controlar com inteligência e operações especiais os desvios. E temos a parte de privada, né, que essa é que mostra a maior contribuição em termos desses números aqui. E que nós estamos vendo sistematicamente descumprimento de normas e aumento da atividade de importação de aeronaves usadas, aeronaves sem condições que operam no mercado, que ficam aqui sem nenhum controle externo sobre isso. E a ANAC fez uma série de ações com a fiscalização Decerta, criação de um sistema de entrada de novas aeronaves que controla todos os portos de entrada em coordenação com a Receita Federal e unificação dos sistemas da ANAC com a Receita Federal para que a gente possa efetivamente ter um melhor controle disso. E a parte de intensificação das operações de fiscalização. Indicadores de irregularidades, nós observamos que, a partir das nossas ações, existe uma tendência à redução. As ações fiscais começaram efetivamente esse ano e nós já notamos uma tendência de melhora. Acompanhamento mensal dos acidentes também vamos observando, e os nossos desafios. Tamanho e diversidade da aviação civil brasileira, isso é fato. São poucos países no mundo que têm essa dimensão e esse tamanho, tanto que nós, quando nós comparamos e procuramos referências, são muito poucos. Regulamentação complexa. A regulamentação da aviação civil é complexa. Avião, se o motor para, ele cai. Ele mata todo mundo. Ela é extremamente complexa. Tem que ser eficiente, tem que ser efetiva. Fiscalização complexa também, pelo tamanho, pela especificidade. Fiscalizar um avião sofisticado que carrega 300 passageiros não se faz uma tarefa simplesmente de olhar o avião. É a garantia do processo de certificação e dos processos de manutenção que fazem manutenção, e eu estou falando de certificação do avião e das pessoas e tudo que fazem. Desvios e violações são o outro lado. Crescimento sustentado. Nós temos que dar suporte a esse crescimento sustentado de quem fabrica, um país complexo que fabrica avião, que mantém avião, que tem inúmeros aviões. Ou seja, nós temos que dar suporte. Temos inúmeros aeroportos. Os aeroportos têm que operar com segurança, mas os aeroportos também têm o efeito social, e a agência sabe disso. Que em certas regiões remotas, somente aqueles aeroportos são a chance. Então, como equilibrar as duas coisas, da área técnica com as necessidades do país, é extremamente importante, e esse é um desafio. E aumentar a eficiência e efetividade do processo de certificação e fiscalização. É fundamental que a agência continue renovando os seus requisitos. Nós temos 11 projetos estruturantes na agência para tentar tornar os nossos processos mais eficientes e mais efetivos. Esse é o mundo da segurança operacional, senhores. Nós estamos falando de aeroportos, nós estamos falando do avião, aeronavegabilidade, de operações, certificação de pessoal, meio ambiente, transporte de produtos perigosos, tráfego aéreo, e estamos falando da investigação de acidentes. O gerenciamento disso tudo é que garante a segurança operacional. Ou seja, é fundamental na regulação da segurança operacional que ela atinja os objetivos da segurança, mas também do crescimento sustentado da aviação civil brasileira. Obrigado. Obrigado, senhor
presidente. Muito obrigado ao Dr. Cláudio Passos Simão, diretor de aeronavegabilidade da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, pela sua exposição. Passo a palavra ao senhor coronel aviador Ricardo Nogueira, diretor-geral da Associação Brasileira das Empresas de Aviação Geral, ABAC.
Bom dia a todos. Presidente Collor, muito obrigado pelo convite. A BAG se sentiu bastante prestigiada e, prontamente, assim que recebemos o convite, aceitamos, porque entendemos que é uma oportunidade, mais uma oportunidade de nós, da associação, falarmos um pouquinho sobre o que é a aviação geral. Eu digo uma oportunidade porque, até poucos anos atrás, a aviação geral brasileira era uma grande desconhecida. E, através da associação e de outras associações, nós temos procurado mostrar para a comunidade qual é a presença da aviação geral no nosso país. Como disse o diretor Passos, é a maior depois dos Estados Unidos, porque toda a comparação que se faz em aviação é com os Estados Unidos, então nós somos a segunda maior, ou a primeira, após os Estados Unidos. Uma sequência de slides tem essa intenção de mostrar o que é a nossa aviação geral, aonde nós estamos, em que setores nós estamos presentes, e, ao final, com somente um deles, é que tem os nossos OPs, que são muito poucos,